bem, meus irmãos? Já cumprimentei a todos. Bom dia novamente, se vocês não receberam, bom dia. A palavra que eu vou falar hoje, eu falei no domingo à noite, domingo passado à noite. É uma palavra muito simples. Quem veio aqui de noite tem a liberdade até de sair, se não quiser ouvir outra vez. Se você está aqui já ouviu de manhã, de noite, no domingo passado, eu creio que você vai ser duplamente abençoado, né? É uma palavra muito simples, é uma palavra que não é de exortação, como as pessoas costumam pensar, que eu estou sempre exortando. Aliás, Paulo, você está aí, você veio, você falou que não vinha, hein? Pode subir para pegar, só. Folgado esse cara, hein? Mas então, é uma palavra muito simples, muito leve, mas é uma palavra que eu creio que vai abençoar muito a vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu costumo observar as coisas que as pessoas dizem, que as pessoas escrevem e que as pessoas fazem. Não pelo que está ali explícito, mas eu gosto de olhar o que está nas entrelinhas das coisas e naquilo que está subentendido. Porque nas entrelinhas das coisas e naquilo que está subentendido, eu creio que é ali que a gente aprende as melhores lições para a vida da gente. Não aquilo que está ali, claro, ali na frente, não. O que está por trás, o que está na entrelinha, o que está subentendido, que você precisa olhar com olhos mais agudos para cima daquele problema. E eu tenho visto, é uma coisa de muitos anos, mas atualmente é muito, isso é muito evidente, que existe uns trigêmeos, eu chamaria assim, trigêmeos, que são muito fortes na vida das pessoas hoje. Esses trigêmeos, eles são tão parecidos, que quando você fala as características de um, você parece que está falando do outro, e vice-versa, e assim por diante. Que trigêmeos são esses? A soberba, a presunção e a vaidade. A soberba diz respeito ao orgulho, à arrogância das pessoas. A presunção é aquilo que as pessoas acham que tudo eu posso fazer, não tem problema, eu é que faço, eu que aconteço, eu posso fazer qualquer coisa. E a vaidade, que é você andar de acordo com a futilidade e as coisas vãs da vida. O autor de Eclesiastes, Salomão, o sábio, ele fala assim: tudo é vaidade. Se você olhar os capítulos todos de Eclesiastes, são 12, se eu não me engano, todos eles falam, isso é vaidade, isso é vaidade, isso é vaidade. Ou seja, isso é coisa vã, isso é fútil, isso é coisa superficial. Com relação ao orgulho, à arrogância, que é a soberba, o autor do Salmo, Davi, ele, numa determinada oportunidade, ele fala assim: Senhor, livra-me da soberba, para que eu não venha cair em grande transgressão. Significa que a soberba é um mal que aborrece a Deus, Deus abomina a soberba. E Davi, talvez, porque eu não tenho certeza disso, talvez pensando na burrada que ele fez quando convocou aquele censo, para saber o poderio militar dele, a força que ele tinha, o poder que ele tinha, e que o general dele falou, não faça isso, e ele teimou e mandou fazer, e Deus depois mandou um tremendo juízo sobre o povo por causa dele. O que aconteceu? No Salmo de número 19, 13, ele fala assim: Senhor, livra-me da soberba, para que eu não venha cair em grande transgressão. E com relação à presunção, que é aquilo que as pessoas acham que posso, eu faço qualquer coisa, ninguém me impede de fazer nada, abre a sua Bíblia um minutinho aí no livro de Tiago, Tiago capítulo 4, verso 13. Tiago 4, 13 fala assim: agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos vangloriais em vossas presunções. Toda a glória, como está, é maligna. Ah, eu faço qualquer coisa, eu arrebento. O presidente antigo que falava assim, ah, eu faço, eu arrebento. Está sepultado há muitos anos já e não arrebentou nada. A presunção. Tiago fala assim, olha, antes de você dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou contratar, eu vou ganhar dinheiro. Se Deus permitir, se Deus me abençoar, se eu estiver vivo, aí eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Porque fora disso, é vaidade, é presunção. É presunção. Sabe, nós precisamos nos acostumar a tudo que vamos fazer na vida está debaixo dessa dependência de Deus. Será que Deus quer que a gente faça isso? Como é que uma pessoa hoje se aventura a casar sem saber se aquela mulher que Deus permitiu para ele, escolheu para ele? Como você se aventura a comprar um apartamento sem saber se aquilo é o que Deus quer para você? Trabalhar, estudar, essa faculdade, você tem que chegar a um ponto tal de dependência que tudo que você vai fazer na vida, você tem que pedir a Deus orientação. Você imagina você sair para esse mundo louco que você vive hoje, de imoralidade, de perigos para todo lado, violência, e você sai como se nada. Não, ora antes, abençoa, deixe os nossos filhos, eu, desde que meus filhos eram pequenininhos de berço, eu me converti nessa época, eu punha a mão na cabecinha deles lá no berço e orava por eles, Senhor, guarda o meu filho, quando ele crescer, dê para ele uma moça bacana, crente, ou para meu filho, dê para ele, para minha filha, dê um marido bacana. Olha, meus filhos são muito bem casados. Então, ora pelos seus filhos, ora pelo futuro deles, olha pela profissão deles, dependem tudo de Deus. Por quê? Porque se você não depender, é presunção, você acha que pode fazer as coisas e não pode. Não pode. Soberba, presunção, vaidade. Irmãs gêmeas, que vivem aí permeando a vida das pessoas. Eu me lembro que, e aqui eu não estou querendo fazer nenhum juízo de valor, há uns anos atrás eu fui numa reunião de pastores, e os pastores tinham ali os crachás pendurados no pescoço, com o nome da igreja e o título e o cargo deles. Aí eu fiquei reparando aquilo, porque eu gosto de ver as entrelinhas das coisas. E tinha um lá que era assim, igreja tal, pastor. Um outro lá tinha lá, igreja tal, pastor titular. Um outro lá, igreja tal, pastor sênior. Ah, sênior é bacana demais, né? Sênior, pastor sênior. Bacana demais, né? Inglês ainda, poxa. O outro, bispo. O outro, apóstolo. Eu creio que se nós andássemos no sistema de hierarquia católica, devia ter muito cardeal e vice-papa andando por aí. Não é verdade? Então, as pessoas gostam dessas coisas, de ser mais do que... Qualquer pessoa que se destaca um pouquinho em alguma coisa, ele acha que já pode tudo. Isso não foge também no meio evangélico. As pessoas começam a destacar, começam a ser um pouquinho reconhecidas. Eu me lembro de uma igreja pequenininha que eu vi uma vez, a igreja começou assim, de repente uma Kombi da igreja, assim, Ministério do Pastor tal. A Kombi estava escrito, Ministério do Pastor qual? Em vez de ser Ministério de Jesus, não, Ministério do Pastor tal. Ele tem que estar na frente. E hoje você vê por aí, tudo isso aí. Ministério de fulano de tal, Ministério de Cicrano, Ministério de Beltrano, e Jesus vai ficando escondido atrás do nome dos ministérios. Sabe, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, que é a base do texto que nós vamos falar aqui hoje. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. A palavra de Deus diz assim, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vãs deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Por quê? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Ah, eu gosto demais desse texto. A palavra diz: Deus, Ele escolheu as coisas pequenininhas para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas que as pessoas não dão nenhum valor para confundir aquelas que as pessoas dão muito valor. Ele confundiu as coisas que ninguém considera para confundir aquelas que as pessoas acham que é o suprassumo de tudo. Por quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, esse versículo deve ficar gravado na nossa cabeça. Deus escolheu as coisas frágeis para confundir as fortes, escolheu as coisas fracas para confundir aquilo que as pessoas dão muito valor. E eu pego aqui dois exemplos para iniciar. Olha a vida de Raabe. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta, uma meretriz que morava em cima de uma casa perto do muro da cidade de Jericó. Quando Josué, agora comandando os exércitos de Israel, para chegar na terra prometida, ele se deparou com aquela cidade, ele recebeu as instruções de Deus de como ele devia fazer. Só que antes, como um estrategista de guerra, ele mandou lá os espias para olhar aquela terra. Olhar o poderio militar, olhar tudo que aquela terra tinha, ou a alimentação que tinha ali estocada, no caso de uma guerra, espionar a terra. E os espias foram hospedar exatamente na casa dessa prostituta. E era um lugar que entrava gente, saía gente toda hora, porque prostíbulo, e talvez eles ficassem mais bem escondidos. A prostituta descobriu que eles estavam lá, o rei descobriu, foi lá para a casa da Raabe. Onde estão aqueles homens que vieram aqui? E Raabe, muito sabida, porque ela estava ouvindo tudo que tinha acontecido desde a saída do Egito, a morte dos primogênitos, o Mar Vermelho, os reis que tinham sido derrotados, ela falou assim: eu vou preservar a minha vida. Falou com os espias: olha, quando vocês vierem destruir, me protejam, protejam a minha família, e eu vou esconder vocês. E assim eles trataram. E os espias deram para ela um sinal, falou assim: você vai pendurar na janela da sua casa um fio vermelho como para marcar que aquele lugar vai ser preservado quando nós viermos destruir essa cidade. Até eu fiquei pensando, quando eu olhava esse texto, falei assim: por que que esse fio era vermelho? Não podia ser verde, azul? Azul ficaria bonito, né? A cor do cruzeiro ficaria linda, né? Podia ser preto, vermelho. Quando eu vi aquele cordão vermelho, que era a libertação daquela mulher, eu pensei no sangue lá na porta da casa dos primogênitos, na casa dos israelitas lá, que preservou a vida dos primogênitos. Será que isso é coincidência? Eu não sou teólogo, eu não posso afirmar ainda, mas eu fiquei pensando, será que é coincidência esse fio ser vermelho? E quando os exércitos vieram e destruíram a cidade de Jericó, a casa de Raabe e da sua família foi preservada, todo mundo que estava ali não morreu. Se você olhar a história, você vai ver que Raabe se casou com um israelita. Vai lá no livro de Mateus, logo no começo, nas genealogias, você vai ver que Raabe, uma prostituta, é ascendente direto de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus levanta as coisas pequenas, as coisas que não têm nenhum valor, as coisas desprezíveis, para confundir as coisas grandes. Olhem, olhem a história. Não bato muita palma não, gente, porque tem pastor que escreve no sermão dele assim: nessa hora que eu vou falar alto para receber os aplausos das pessoas. Então, olha o exemplo de Ruth e Noemi. Noemi era uma mulher israelita que tinha dois filhos, casado com duas estrangeiras, duas moabitas. Houve uma fome em Israel e ela levou a família dela para Moab, para fugir da fome. Ali morreram os dois filhos de Noemi. Então ela ficou com duas noras viúvas. Quando a fome acabou lá em Israel, ela quis voltar para a terra dela. Ela falou com as noras dela: olha, vocês moram aqui, é o povo de vocês, fiquem aqui, eu volto sozinha. Mas Ruth falou assim: de jeito nenhum. Onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu vou ser sepultada também. O seu Deus é o meu Deus, e nada a não ser a morte vai me separar de você. Esse versículo é tão bonito que muita gente põe ele nos convites de casamento aí, né? Quando vão se casar, põe lá como no convite. Pois bem, Ruth voltou, só Ruth voltou com Noemi. Naquela época, olha a sabedoria de Deus. Deus deu para Moisés a ordem. Quando vocês forem colher os cereais, tudo aquilo que vocês forem colher, aquilo que cair na colheita, não pode ser pego. Deixa lá. Isso era para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro. Lembre-se que vocês foram estrangeiros lá na terra do Egito. Eles não podiam pegar aquilo que caía na colheita. E Ruth, todos os dias, como estrangeiro, ia lá colher aquilo que caía. Aí o Boaz, que era o dono da fazenda, que talvez já estava de olho na Ruth, ele falou com os empregados, ele assim, olha, deixa cair mais lá. E Ruth, todo dia, voltava para casa com as panelas, com as vasilhas cheias. Se você olhar o livro de Ruth, você vai ver que é um romance lindo. Depois Boaz se apaixona por Ruth, eles se casam. Se você olhar no livro de Mateus, na ascendência de Jesus, você vai ver que Ruth, uma estrangeira, está lá na ascendência direta de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus pega as coisas pequenas, as coisas que não têm nenhum valor, para confundir as coisas que são muito fortes. Quantas pessoas gostariam de ter o seu nome escrito lá? Nossa, eu vim da... Jesus, eu sou ascendente de Jesus. Quantas pessoas lá do Velho Testamento gostariam de ter tido o seu nome lá? E uma estrangeira e uma prostituta tiveram o seu nome lá. Mas eu fico pensando, irmãos, que às vezes nós também nos consideramos tão pequenininhos que não entendemos que nós mesmos, sendo pequenos, podemos ser como Ruth, como essa Raabe. A pessoa acha, vamos fazer quer liderar uma célula? Você não quer dar uma palavra num lugar? Você não quer fazer isso, fazer aquilo? As pessoas se recusam. Eu não tenho capacidade para isso. Você se esquece que você, sendo um pequenininho, Deus pode usar você para destruir, para mostrar, para ir em confronto às coisas grandes. Eu me lembro, há muitos anos atrás, um irmão chegou perto de mim, não existia culto na igreja lá em cima, não existia, é só lá em cima que existia, não existia aqui, e não existia culto durante a semana. Ele falou assim, vamos fazer um culto na terça-feira? Eu falei, eu? É você mesmo. Pensei assim, falei assim, vamos. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que para pregar o evangelho, a pessoa não precisa de ter grandes conhecimentos de hermenêutica, de homilética, de isso e aquilo, essas coisas bonitas que os teólogos falam, que são importantes. Eu não sou contra isso, não. Quanto mais aprende a Bíblia, melhor. Mas para pregar o evangelho, sabe de que você precisa? De três coisas. Primeiro lugar, unção do Espírito Santo. Se você não tiver unção do Espírito Santo, você não vai pregar, você vai fazer discurso. Segunda coisa, humildade, porque Deus não tolera soberba. E terceiro lugar, um pouquinho de coragem. Porque também se você for um Zé Mané que não tem coragem para nada, aí é difícil, né? Mas um pouquinho de coragem, humildade e unção do Espírito Santo, você pode ser um pregador. Esse camarada me convidou, vamos fazer um curso? Eu falei assim, eu? Aí eu fui. Gente, como nós somos abençoados, como nós aprendemos ali, porque tínhamos que estudar para ministrar para as pessoas, quantos testemunhos bonitos nós vimos, eu vou pôr aqui apenas um, que marcou a minha vida, que foi a coisa mais importante que eu lembro desses cultos. Um dia eu estava dando a palavra na terça-feira, a gente revezava, estava nesse culto, chegou um irmão da igreja e falou assim, ó, tem um casal aí querendo falar com você. Aí depois que acabou tudo lá, orando pelas pessoas, eu os recebi. Eu falei assim, pois não, o que vocês estão querendo? O rapaz, muito bem vestido, de terno, a mulher elegante. Aí o rapaz falou comigo, você não sabe disso não, mas há uns tempos atrás, eu vim aqui à igreja, numa terça-feira, e você estava dando uma palavra aqui. Nesse dia, eu estava tão desesperado que eu estava querendo pegar meu carro e jogar num buraco, aí num abismo, para acabar com a minha vida. Mas eu ouvi aquela palavra e considerei aquilo, fui embora para casa. E para resumir, eu quero dizer para você o seguinte, eu e minha mulher aqui, e falou, a igreja tal do pastor tal, eu sou hoje pastor auxiliar desse pastor. Eu e a mulher estamos no ministério. Que gratificação para o coração da gente. Você pensa que a sua palavra, às vezes, não... Ah, a palavra, ninguém vai considerar. Pessoa estava querendo morrer. Hoje é um, está na obra do Senhor como um pastor. Que coisa maravilhosa. Outra coisa, uma pessoa aqui da igreja, um rapazinho novo, falou assim: Luiz, vamos pregar lá num velório aí, todo... Velório, gente, é o melhor lugar para pregar. As pessoas têm um coração sensível, estão ali necessitadas, é o melhor lugar para pregar. E as pessoas da igreja vão num velório, chega lá, ninguém para falar nada, e ele fica sentado, ele não levanta para dar um testemunho. O apóstolo Pedro fala assim: antes, santificai a Deus como Senhor em vossos corações, e estai sempre preparados a responder com mansidão e temor a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Então, todos nós podemos ter um testemunho. Você vai no velório, chega lá, não tem ninguém para falar nada, levanta e fala, senhor. Levanta e fala. Como você levanta? É levantando que você levanta. Como você fala? Você fala é falando. Abre a boca e fala, dá um testemunho da sua vida. E aí você vai ver como você pode ser importante na vida das pessoas. O rapazinho me chamou, falar no velório, não conhecia ninguém lá. E era um caso terrível. A mulher estava aqui em Belo Horizonte, o marido estava lá numa cidade do interior, eles estavam conversando no telefone, de repente o telefone lá do marido caiu, não sei. Ela ouviu um baque lá, o telefone sumiu. Ela falou assim: aconteceu alguma coisa grave. Ligou pro síndico do prédio, e ele foi lá com o zelador, quebraram a porta do apartamento, arrombaram, o homem estava caído lá, tinha sido um infarto fulminante e morreu. Trouxeram o corpo para cá e me chamaram para falar nesse velório, não conhecia ninguém. Cheguei lá, eu tinha pouca experiência. Eu cheguei lá, dei uma palavra para eles. A mulher, a mãe desse moço que tinha morrido, tinha há 3 meses atrás perdido outro filho. A mulher estava um caco. Eu dei uma palavra, no final chamei os parentes todos. Dei um abraço carinhoso em cada um, abracei. No final da palavra, todos vieram para mim: ô, pastor, que coisa boa, como nós somos consolados por essa coisa que você fez aqui, muito obrigado. Você, Deus pega uma coisa pequenininha, um Luiz de Barros, e vai lá para dar uma palavra bacana para as pessoas lá, que ficaram consolados. Isso enche o nosso coração de alegria, gente, enche o nosso coração de alegria. Então, não tenha medo, não tenha medo. Nós precisamos de unção do Espírito Santo, humildade e um pouco de coragem. Depois tem o caso também daquela cidade. Uma cidade do interior, que um pastor de lá resolveu fazer uma campanha evangelística. E chamou todo mundo. E ele pôs lá na rádio, ele distribuiu faixas na cidade e chamou para pregar um homem da igreja dele, simplérrimo. O homem era simples, ele não sabia falar direito, ele não sabia escrever direito, ele era um nada. E aí o pessoal da igreja foi atrás do pastor e falou: pastor, você ficou louco? Chamar essa pessoa numa conferência evangelística cheia de gente de fora? E o pastor falou: não, é ele que vai pregar. E num dia chega o homem lá no púlpito: meus irmãos, nós vamos abrir agora nossa Bíblia no livro de Gênesis. Bíblia no livro de Gênesis. Na hora que falou livro de Gênesis, o pessoal da igreja falou assim: é hoje. hoje o caldo vai entornar. Aí ele falou assim: abre no livro de Gênesis, lá no capítulo 5. É a genealogia. Aí ele falou assim: ah, agora entornou mesmo. E o homem falou assim: olha, eu estava olhando na minha Bíblia aqui, que um fulano de tal lá, viveu tantos anos, depois casou, teve filhos e filhas e morreu. Teve um outro lá, casou, teve filhos e filhas e morreu. E eles viviam muito tempo. Tem até um Tarzinho lá de Matusalém. Esse tal de Matusalém virou quase 1000 anos. Ele teve filhos e filhas e morreu. Sabe o que eu descobri? É que toda pessoa, mesmo que vive muitos anos, um dia morre. Sabe o que eu descobri também? Eu descobri que lá no Evangelho de São João, fala lá que Deus amou esse mundo de tal jeito, mas com tanta força, que Ele deu Jesus para nós, para morrer no nosso lugar. E todo aquele que tiver Jesus no coração, vai para o céu. Eu já fiz a minha escolha, e vocês? Eu, quando morrer, eu vou para o céu, porque Jesus está no meu coração. Agora, quem morrer e Jesus não tiver no seu coração, vai para um tal de inferno aí. E lá o negócio é feio. Esse tal de inferno é um calor. Esse tal de inferno tem um tal de um lago de fogo, de enxofre lá, que queima, 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 mas nunca acaba de queimar. E a pessoa fica lá eternamente nesse sofrimento, nessa angústia, nesse juízo. Eu já escolhi a minha parte. E vocês, quem quer aceitar Jesus e ir para o céu? Aí um levantou a mão, outro levantou, daqui a pouco a igreja toda estava de pé, porque levantou a mão. Ele falou assim, agora você chega para cá um pouquinho, nós vamos fazer uma oraçãozinha para Deus abençoar vocês. Sabe por quê? Porque Deus levanta as coisas fracas, as coisas desprezíveis, as coisas que não têm nenhum valor, para confundir as coisas que as pessoas acham que têm valor. Um homenzinho simples, pobre, que não sabia nem falar direito. Mas tem o oposto também. Aquela igreja que convidou um pastorzão para pregar, e o pastor chegou na igreja cheio de pompa, e a igreja fez propaganda, faixas na internet e tudo mais, na internet, nas ruas e tudo mais, né? Hoje você faz faixa na internet também, né? Entendeu? E aí, fez aquela propaganda, pôs na rádio local, e no dia, a igreja cheia de gente. E o pastor chega lá, está sentado esperando a vez de chamar para o púlpito. Aí, o pastor que chamou, né, convidou, só para ler o currículo do homem, lá era 15 minutos, né? Pastor de tal, pastor sênior, não sei de quê, Enquanto ele falava o currículo do pastor, o pastor sentado na cadeira dele lá esperando, falou assim, hoje essa igreja vai ver que é um pregador, hoje eu vou arrebentar, deixa comigo. E subiu para o púlpito. Começou a falar, evidentemente, pegou aquele texto mais difícil que ninguém entende, nem ele, né? Aquele texto dificílimo da Bíblia, começou a pregar, e daqui a pouco, ele começou a gaguejar, o negócio não dava certo, as marchas não entravam, e ele foi ficando nervoso, nervoso, para concluir, foi um fiasco a pregação. E na hora que ele descia do púlpito, assim, cabisbaixo, uma mulher velhinha que estava na primeira fila, foi lá, deu um abraço carinhoso nele e falou assim, olha filho, se você tivesse subido para o púlpito como você desceu, você teria descido como você subiu. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus e a seu tempo, Ele vos exaltará. Se você tivesse subido para o púlpito, como você desceu, você teria descido como você subiu. E um último exemplo aqui, mas eu não estou terminando não, hein? É o exemplo das crianças. É o exemplo das crianças. Abra sua Bíblia lá em Lucas 18. Falta ainda um pouco de tempo ainda. A gente pode ir até uma hora, tá bom. Lucas 18. Lucas 18, fala assim. Lucas 18, verso 15. Fala assim. E traziam-lhe também crianças para que os tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, como criança, não entrará nele. Que palavra é essa, gente? Os discípulos fizeram igual a gente faz. O menino está na sala, está brincando. Ih, vai para lá, vai para lá. Sai daqui, você está atrapalhando. Hoje está mais fácil, porque você dá um tablet ou um celular para o menino, você vê que é um sepulcro dentro de casa, tudo quieto. Você não vê mais. Eu tenho a impressão que a grande profissão, e eu aconselho a vocês, estudem psicologia da internet, psicologia do celular, que vocês vão ficar ricos. Porque a quantidade de gente que vai para os consultórios médicos por causa desse negócio de celular e internet vai ser muito grande. Vai ser um filão de ouro se você ser médico dessa área. E os meninos hoje têm essa babá, que é o telefone. Mas os discípulos queriam... Fica aqui não, menino, você está atrapalhando, vai embora, sai daqui. E Jesus falou assim, olha, se você não receber o reino de Deus como uma criança, se você não se tornar como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. E eu fiquei pensando, o que, que é tão importante que existe nas crianças, a ponto de Jesus fazer essa comparação tão grande, dizendo que se vocês não se tornarem como criança, vocês não vão poder entrar no reino dos céus. Eu comecei a pensar em algumas coisas bem rapidamente aqui. Primeira coisa, é que a criança depende dos pais. A criança é dependente dos pais. Lá em Mateus fala assim, não andeis ansiosos com que há vez de comer, com que há vez de beber, e nem com que há vez de vestir. Olha os passarinhos, eles não plantam, não colhem, e Deus sustenta todos. Olha os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, e nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Você precisa... Para se tornar como uma criança, ser dependente do pai. A vida espiritual é o contrário da vida material. Na vida natural nossa, nós partimos da dependência para a independência. Ninguém quer que seu filho fique toda a vida como uma criança. Ele nasce, cresce, daqui a pouco ele está vestindo roupa sozinho, daqui a pouco ele está comendo sozinho, daqui a pouco ele está indo para a escola sozinho, daqui a pouco ele está estudando, está indo para a faculdade, daqui a pouco ele está se formando, daqui a pouco ele casa e larga corta o cordão umbilical. Ninguém quer que seu filho fique toda a vida como aquela propaganda da televisão, que tinha um homem barbado lá sentado no vaso sanitário, falando assim, mãe, acabei. Não dá, né? Mãe, acabei. Ninguém quer um filho assim. Ao contrário, na vida espiritual, nós saímos da independência para total dependência. Total dependência. Então, a criança é assim, ela depende totalmente dos pais. Nós precisamos ser como uma criança, depender totalmente de Deus. Deus cuida de nós, Ele que nos dá comida, Ele nos dá alimento, Ele nos dá a roupa, Ele nos dá tudo que nós precisamos. Não ande ansiosos por conta disso. Seja como uma criança, dependa de Deus, e Ele vai suprir todas as suas necessidades, todas as demais coisas Ele vai te dar. Mas a criança também tem outra característica, que ela não fica maquinando o mal. Nós, quando alguém pisa no nosso calo, você começa a pensar, como eu vou fazer para desforrar esse negócio? Como eu vou fazer para dar o toque? Tem gente que guarda a ira e a raiva, até dentro do freezer, para poder conservar e não estragar. Então, a criança não fica maquinando o mal. Lá em Filipenses 4:8 fala assim, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é prazeroso, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a sua mente, e não a maquinação do mal, está pensando em desforra, está pensando em fazer o mal para o outro, está falando, não, vamos pegar nossa cabeça, nossa mente, e encher com coisas boas. Fica maquinando mal, vingança, não, isso não leva a nada, isso prejudica você mesmo, raiz de amargura, ela prejudica a própria pessoa, não é o outro, não. A criança também, ela é alegre. Lá em Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é alegria, alegria. Tem gente que tem aquela cara de cavalo, assim, comprido, assim, né? Não ri nem a pau. Tem gente que acha que eu sou bravo, que isso, aquilo. Eu sou uma pessoa alegre. No meu trabalho, todo mundo, eu brinco com todo mundo, eu gozo a cara das pessoas, embora eu tenha uma cara assim meio fechada, mas não sou isso que as pessoas pensam, não. Por quê? Porque nós temos que ter alegria, alegria interior. Gente, nós temos o maior tesouro da nossa vida, que é Deus. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Não podemos ficar cultivando tristeza, cabeça baixa, não. Deixando para trás as coisas que vão ficando, eu ando para frente, para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus, e seja uma pessoa alegre. E a criança é assim, a criança é alegre. O pai pode dar uma palmada nela, chora, daqui a pouquinho está no braço do pai, está brincando com os amiguinhos. Uma outra coisa que as crianças têm, e que nós precisamos copiar, é que a criança sabe perdoar. Uma vez Pedro chegou perto de Jesus e falou assim: Senhor, até quantas vezes nós devemos perdoar? Até sete. Ele falou: sete não, 70 vezes sete. Então tem muita gente que fala assim: até 490. Não, é quanto for. Quanto for. Perdoar. Eu me lembro, quando eu trabalhava no banco, tinha um colega lá que era muito amigo meu, nós vivíamos juntos, todo intervalo de horário de café, a gente estava batendo papo. Um dia nós começamos uma conversa lá e o negócio foi degringolando e no final esquentou. Eu falei assim: ah, você é um chato, vai para lá. Aí, no dia seguinte eu pensei: que besteira que eu fiz, gente. Eu procurei esse colega meu e falei assim: cara, eu prezo demais a sua amizade. Eu não quero perder a amizade por uma besteira dessa que eu fiz. Me perdoa. Ele estendeu a mão para mim e falou: claro, perdoado. Nós somos amigos até hoje. Tem anos isso. Toda vez que a gente encontra ele perto do banco, a gente vai ali, a gente bate papo, até perde a hora. Por quê? Porque quando você pede perdão sincero e a pessoa perdoa, as relações novamente se ligam e não tem mais resquício de nada. Fica guardando nada, não. Temos que saber perdoar. A criança também, ela tem fé. Se um pai falar com a criança assim: olha, ele pode ser pobrezinho, não ter dinheiro, ser um empregado braçal aí. Se ele falar assim: filho, final do ano eu vou te dar uma bicicleta. Ah, o filho nem está querendo saber se o filho, se o pai vai ter dinheiro ou não. Ele sabe que no final do ano ele tem uma bicicleta para ele. Ele acredita, porque ele tem fé. A palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Não precisamos de ver, não, nós temos que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos ter fé. Eu me lembro do meu pai. Eu tenho poucas lembranças do meu pai, porque meu pai saiu de casa quando tinha uns 5 para 6 anos e nunca mais voltou. Mas eu me lembro, na minha cidade tinha um rio que passava assim ao longo da cidade, e os meninos falaram comigo: ó, seu pai sabe nadar muito bem. Ele atravessa o rio, mergulha. Eu falei assim: aí eu criei naquilo, os meninos falaram, eu criei. É você crer pelo aquilo que falam para você. Só que um dia eu passei lá na beirada do rio, e eu o vi nadando. E ele pulava dentro da água e atravessava o rio, e chegava no rio, ele mergulhava. Aí é o segundo passo. Você creu por ouvir falar, agora você crê porque você viu. Mas tem o terceiro e último passo mais importante. Um dia eu fui lá na beira do rio, ele estava nadando. Aí chegou perto de mim assim, agachou, falou assim: sobe nas minhas costas, segura bem forte no meu pescoço. E ele pulou dentro da água comigo agarrada no pescoço dele e foi até o outro lado do rio nadando e depois voltou no meio do rio. Ele falou assim: segura a respiração aí. E mergulhou comigo. Na hora que ele levantou, né, a respiração de uma criança é muito menor do que a de um homem, na hora que ele voltou, eu voltei assim, todo esbaforido. Mas aquilo foi uma venda. É o terceiro passo, agora é você confiar. Você viu, você creu por ouvir falar, você creu porque você viu, agora você creu e confiou. A criança confia no pai. Nós temos como a exemplo das crianças confiar em Deus, confiar em tudo, nós temos que confiar. É confiar na hora da gripe, mas é confiar também na hora do câncer. É confiar na hora do acidente grave. É confiar na hora da separação. É confiar na hora da falta do dinheiro. É confiar nas coisas pequenininhas, mas também nas coisas grandes. Nós temos que confiar em Deus em qualquer situação. E assim é a criança. A criança confia nos pais. Ela confia e nós devemos copiar isso. E por último, eu vou dar um exemplo para depois falar o que, que é. Um dia eu estava lá na igreja, lá em cima, né? E estava ali na recepção, tem um balcão alto assim, e tinha uma mãe ali, esperando, e com a criança, uma menininha sentada no balcão. Então ela ficava da mesma altura que eu, assim. Eu cheguei perto dela e falei assim, mas que menina bonitinha, gente. Bonitinha nada, você é linda. Como é que é o seu nome? Aí ela, assim, meio envergonhada, falou o nomezinho dela. Eu falei assim, olha, lá em casa, eu só tenho netinhos homens. Eu estou doido para arranjar uma menininha. Você quer ir morar lá em casa junto com a minha mulher? Nós vamos ser seus avós ou seus pais, o que você quiser. E tem mais. Nós vamos fazer um quartinho para você. Todo cheio de cortinas coloridas. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Boneca, nós vamos comprar todas as bonecas que você quiser. Barbie, tudo que você quiser. As mais bonitas nós vamos comprar. Vamos comprar carrinho de boneca, nós vamos comprar fogãozinho para você fazer comidinha de boneca, e engabelei a menina toda, depois falei assim com ela, vamos, ela olhou para a mãe dela assim, depois baixou a cabeça um pouquinho e falou assim, quer não, sabe por quê? Porque as crianças são apegadas aos pais, elas têm amor e são apegadas aos pais. Deus quer que nós também sejamos assim, apegados ao nosso Pai. Apegado. Sabe o que é apegado? Quantas coisas do mundo vem. Eu fiz aquele. Estou dando esse exemplo para dizer. Eu estava tentando engabelar aquela menina. O mundo tenta também nos engabelar. E não é com coisa ruim, não. Às vezes é uma casa. Que você está querendo e você começa a se afastar de Deus por conta daquilo. É um carro, é viagem internacional, é restaurantes, é vida acima do padrão. Tantas e tantas coisas que as pessoas querem e que se afastam de Deus e que não são necessariamente coisas pecaminosas, com coisas boas, são coisas lícitas. Mas Deus quer que a gente não troque essas coisas, nada, nada, nada. E se apegue a Ele. Tem um texto da Bíblia que fala assim, porque encarecidamente se apegou a mim, eu livrarei, eu tomarei conta dele. Deus quer que a gente seja apegado a Deus, como essa criança. Eu tentei engabelar ela, mas quer não. Por quê? Porque ela é apegada ao pai, apegada à mãe, apegada. E Deus quer que a gente seja assim. Então, Deus levanta essas coisas pequenininhas, como as crianças, para confundir as fortes. A gente pensa que criança não é nada, a criança nos ensina. E tudo isso que eu falei aqui é para mostrar que a criança, nós temos que nos tornar como uma criança, ser iguais a elas, crer na palavra de Deus. Tem gente que para poder crer em Deus tem que ser matemático. Menos B, mais ou menos, raiz de P2, menos 4AC, sobre 2A, raiz quadrada. Tem que ser tudo assim, tudo assim, ali. Pé da letra. Vamos crer no sobrenatural de Deus, gente. Vamos crer que Deus pode fazer o que Ele quiser. Vamos crer que Deus pode fazer o sobrenatural em qualquer coisa, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Deus pode curar câncer, Deus pode curar dor de cotovelo, Deus pode curar qualquer coisa. E assim, quando nós somos apegados a Ele, cheios de amor por Ele, Ele vai cuidar de nós. Eu vou contar aqui um último exemplo, enquanto a banda vai subindo aqui. Vou contar um último exemplo para vocês. Há uns meses atrás, o médico mandou eu fazer um exame. E eu falei assim, já vem esses médicos. Os médicos gostam de pedir exame, né? Aí eu falei assim, não queria fazer aquele exame de jeito nenhum. Estava preocupado. Mas o médico mandou, eu fui. Na véspera de buscar o exame, o resultado, eu nem dormi direito. Inquieto com aquilo. Aí, quando eu estava, no dia eu fui lá cedo, peguei o exame, entrei dentro do carro, peguei aquele envelopão grande, fiquei olhando para ele assim, sem coragem de abrir. Fiquei ali, eu falei assim, nossa, tem que encarar. Abri o envelope, peguei o exame, não tinha nada de anormal no exame, estava tudo bem. Eu pus a cabeça no volante do carro assim, comecei a chorar. Falei, Senhor, obrigado, porque você não permitiu que tivesse nada errado no meu corpo. Muito obrigado. As lágrimas desceram no meu olho assim. Aí eu ouvi o Espírito Santo falando comigo assim, sabe, filho, Às vezes a gente deixa você passar por dificuldades, por lutas, por temores. Sabe para quê? Porque através disso você fica mais perto da gente. Quando eu vi aquela palavra, às vezes a gente deixa você passar por dificuldades, por lutas, por provações, porque através disso você se aproxima mais de nós, do Pai, do Filho, do Espírito. Quando eu vi aquela palavra, eu me espojei no carro assim, como se estivesse deitando no colo de Deus, falando assim, nada mais importa. O colo do Senhor é que importa. Fiquei ali parado um tempo ali, agradecido, com o coração cheio de ternura para com Deus, falando assim, que coisa boa estar deitado no colo do Senhor. Coisa boa é sentir o abraço do Senhor. Que coisa boa é ser filho. Que coisa boa é ter o Espírito Santo. Que coisa boa é ter Jesus na nossa vida. Como isso é bom. Por isso a canção que o Eduardo e a banda vão tocar, ele vai falar exatamente, quero ser como criança. Sentir o teu abraço, sentir o abraço do Senhor na nossa vida.